É uma carta em que o apóstolo Paulo explica e mostra claramente qual é todo o plano ou o propósito desta dispensação em que nós vivemos, que é a dispensação da graça de Deus. E ele mostra como é que ela foi planeada, como é que Deus planeou, como é que Deus pensou e como ele fez chegar até nós a sua graça e nos fazermos participantes deste privilégio, que é sermos cidadãos das regiões celestiais. Como nós vemos aqui, e às vezes nós não nos apercebemos, e às vezes nós debruçamos sobre muitas coisas na nossa vida e sobre a nossa experiência cristã e sobre a nossa vivência, como é que devemos viver a fé, aquilo que nós precisamos de saber, o que precisamos de ser como crentes. E às vezes nós esquecemos que o principal propósito pelo qual Deus nos salvou foi para louvor da sua glória. Outra coisa que às vezes também nós falamos e dizemos assim: eu quero viver para a glória de Deus. Não estando mal dizer isso, não é o mais correto. Sabes porquê? Porque a glória de Deus é dele. Ele diz que a minha glória é minha e eu não a dou a ninguém. E ele não precisa de nada, nem de ninguém, para lhe acrescentar glória. Ele é o Senhor de toda a glória. Agora, há uma coisa que ele diz aqui claramente: é que nós fomos salvos, o propósito dele é para louvor da sua glória. Louvor da sua glória. E então nós estamos aqui exatamente para sermos o louvor da sua glória. Na eternidade, nós iremos ser o louvor da sua glória. A igreja irá ser o louvor da sua glória. Entre muitas outras coisas que a igreja irá ser e cada um de nós irá ser no corpo de Cristo, que nós não sabemos e não conhecemos, uma coisa nós sabemos, é que nós estaremos lá e fazemos parte deste plano e parte deste propósito, deste projeto de Deus que é a sua igreja, do qual o Senhor Jesus Cristo é a cabeça. E, de facto, estaremos lá para sermos o louvor da sua glória. No entanto, nós agora estamos cá. E se o propósito da nossa salvação foi para sermos o louvor da sua glória, o apóstolo Paulo, nesta carta, faz um tratado, esta carta é um tratado que nos mostra como é que nós podemos viver para o louvor da glória de Deus. E esse tratado é sobre o ser e o andar. O ser e o andar. Toda a carta, ele começa por começar pelo plano de Deus, como é que Deus delineou o seu plano. Na eternidade passada ele pensou, ele programou, ele planeou, ele depois executou, ele fez-nos estar lá, já nos assentou nas regiões celestiais, não é? E ele depois diz-nos, com isto, como nós iremos ver, adquirimos nova identidade. Quem somos? Que é o ser. E agora, este tratado trata exatamente de nos mostrar como o ser determina o andar. E toda a carta vai nesse sentido de nos ensinar como o ser determina o andar. E é sobre isso que eu queria meditar convosco nesta carta, esta noite. Nós, por exemplo, lemos muitas das vezes aquele versículo que está em Colossenses capítulo 3, versículo 1, e lemos assim: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Além daquilo que nós vemos ali, o que é que nós vemos ali? Vemos, de facto, a determinação entre o ser e o andar. Quando ele diz, pensai nas coisas de cima, o que é que nós somos? Nós somos o nosso pensamento, o nosso ser, o nosso espírito. E ele diz, pensai nas coisas que são de cima. E diz, buscai as coisas que são de cima. Isto já é o andar. Se nós pensarmos nas coisas que são de cima, o pensar vai determinar, o pensar, o ser vai determinar o andar. E que é o buscar, que é o nós empenharmos, que é o nós, de facto, nós nos envolvermos com as coisas espirituais. Por outro lado, vemos, por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, em que Paulo escreve e diz: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, mente, ser. Porque é o ser, é o pensamento, é essa renovação que vai determinar o vosso andar. Vós não vos ides conformar ao mundo, vós não ides andar como o mundo. E, portanto, é isto que o apóstolo Paulo, nesta carta, nos vai mostrar em muitas coisas. E vamos ver que o apóstolo Paulo diz aqui, em 2 ou 3 capítulos, ele fala muitas vezes do ser, do não ser, do andar e do não andar. E cada ser em que ele fala ali, cada versículo do ser, ele determina um não andar ou um andar. E é sobre isso que eu queria meditar connosco, porque é desta forma, quando ele diz hoje, é desta forma que nós podemos viver para o louvor da glória de Deus. É desta forma que nós vamos permitir que a glória de Deus seja louvada por nosso intermédio. Paulo diz que muitas graças a Deus são dadas, e isto é louvor, por causa de muitos, por causa de algumas obras, de algum serviço, de alguma forma de estar. Isto é louvor da glória de Deus. E por isso eu queria ver convosco o seguinte. Paulo escreve e diz a estes irmãos o seguinte. No versículo 11 do capítulo 2, ele diz assim: portanto, lembrai-vos do que vós, noutro tempo, eres gentios na carne. Eres, cá está o verbo ser. Houve um tempo, de facto, em que nós éramos gentios. Houve um tempo em que nós éramos homens e mulheres que estávamos separados de Deus. Houve um tempo em que nós não estávamos debaixo do favor de Deus, direto. Houve um tempo em que as promessas de Deus não eram para nós. Houve um tempo em que o amor direto de Deus não era para nós. Ainda que Deus tenha amado o mundo inteiro, e amou o mundo inteiro, nós precisávamos de fazer alguma coisa para beneficiar desse amor, do benefício de Deus, porque nós não pertencíamos ao número e ao povo daqueles para quem as bênçãos tinham sido prometidas e a quem elas estavam, para quem elas estavam disponíveis. E por isso ele diz, lembrai-vos de que no outro tempo erais gentios na carne. Erais gentios na carne. Portanto, houve um tempo em que o pecado nos separou de Deus. Houve um tempo em que essa bênção não estava disponível para nós. E ele diz, aqui, neste tempo, vós erais separados de Deus. O nosso ser, quando ele diz, vós erais, nós lembramos, por exemplo, daquela passagem de Eclesiastes, capítulo 12, em que o escritor diz isto no versículo 1, lembra-te do teu Criador. É interessante que ele está a escrever e diz a quem ele escreve, ele está a escrever aos jovens, e ele diz, lembra-te do teu Criador. Ele não diz, lembra-te do teu Deus, porque Deus não era Deus deles. Ele diz, lembra-te do teu Criador, porque de facto, por causa do pecado, a primeira relação, o primeiro contacto que nós estabelecemos com Deus é entre criatura e criador. E quando ele diz aqui, vós erais gentios, ele diz, vós não eras filhos, vós não eras povo de Deus, vós não eras de Deus, vós eras criaturas. E estáveis perante ele como criaturas. E esta era a identidade, este era o nosso ser. E, portanto, este ser determinava que nós não estávamos debaixo da bênção de Deus. Depois, no versículo 19, diz ele, assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Assim que já não sois, cá está o verbo ser, já não sois estrangeiros. Agora, diz ele está a explicar, e ele explica como é que alguém chega a Deus, como é que alguém muda a sua identidade, como é que alguém deixa de ser um ou uma que está fora da esfera de Deus, da bênção de Deus, da graça de Deus, e se torna alguém primeiro. Ele diz, agora já não sois. E se, não temos tempo, mas os versículos anteriores explicam como é que alguém que não era de Deus, que era gentio, que era pecador, separado de Deus, agora, diz ele, assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas agora sois concidadãos dos santos e da família de Deus. Há uma mudança de identidade, há uma mudança de ser. Agora eu sou. Agora, cada um de nós que antes não éramos de Deus, agora, por Cristo, nós chegamos a Deus. E agora somos da sua família. Agora nós estamos em condições para de viver e de andar para louvor da sua glória. Agora Deus colocou-nos num estado, foi Ele que operou tudo isto em nós. Ele deu-nos essa capacidade, Ele capacitou todo o nosso ser. Neste momento, Deus, com a nossa salvação, capacitou todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, e num ser só vivermos para louvor da glória de Deus. Então nós temos aqui isso que está aqui. E por isso o apóstolo Paulo vem mostrando e vem dizendo o que nós não éramos e o que passamos a ser. E qual é o propósito, de facto, da nossa salvação e desta mudança de identidade em Cristo Jesus? E ao pertencermos, já passamos a pertencer à cidadania celestial e aos santos e à família de Deus. E ele chega ao capítulo 4 e diz assim, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Ora, nós fomos chamados a uma vocação celestial. Somos concidadãos dos santos. Somos da família de Deus. Paulo escreve a Timóteo e diz que nós fomos chamados com uma vocação santa. Escreve o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, no versículo 1, diz que irmãos participantes da vocação celestial. Ora, e vemos como o que não éramos, que não éramos da família de Deus, nem cidadãos dos santos, passamos a ser, agora somos, e esta mudança de ser, o facto de sermos agora cidadãos dos santos, determina um novo andar. E só é possível andar sendo de Deus. E por isso ele diz, rogo-vos, pois eu, agora que sois cidadãos dos santos, agora que sois da família de Deus, agora que estáis salvos, agora que tendes plenitude de santidade em vós, o Espírito Santo habita em vós, agora vós que, de facto, tendes o vosso corpo, alma e espírito, todo o vosso ser apto para viver, para o louvor da glória de Deus, agora ele diz, eu rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. O que somos chamados aqui, de facto, é andarmos nesta vocação. Uma vocação celestial, uma vocação espiritual. É por isso que nós lemos ali, e repito mais uma vez aquela passagem de Colossenses 3:1, se já ressuscitastes com Cristo, se agora sois um novo homem e uma nova mulher, se sois um cidadão dos santos, então pensai nas coisas que são de lá. Busquei as que são de lá. Porque se pensar nelas, ocupar, ela vai mudar o vosso caráter, a vossa personalidade e vai determinar o vosso andar. Buscai, ocupai-vos, ansiai, pondo nisso todo a vossa empenho, como diz noutra parte da Escritura. E, portanto, é este tratado, é esta forma que Paulo está a usar de mostrar a estes crentes de Éfeso que o faria a cada um de nós hoje, exatamente a importância de nós percebermos qual é o propósito da nossa salvação. E sabendo que é para louvor da glória de Deus, então Deus agora capacitou-nos para nós andarmos nisso e por isso somos convidados a andar como é digno, em dignidade da nossa vocação. Ele, no versículo 14, diz isto, deste capítulo 4. para que não sejamos, cá está o verbo ser novamente, para que não estamos, sejamos, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levadas em roda por todo o vento da doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Ele diz, não sejamos. Ele aqui inverte. Não está agora ser, sejamos isto. Ele diz, não sejamos. E não sejamos, e comprovamos aqui o quê? Porque o facto do ser determina o andar. E ele diz aqui que aqueles que não são, que não crescem, que não têm conhecimento, aqueles que não são crentes, ele diz, não sejais como meninos inconstantes. Porque quando nós somos meninos inconstantes, diz ele, e nós, ele dá o exemplo do menino, e nós já fomos crianças, e nós temos filhos e temos crianças, e sabemos a inconstância delas. Basta dar um brinquedo. E passado pouco tempo, ele está saturado dela. É inconstante. Ele quer mais outra coisa, quer outra, quer aquilo, quer aquilo. Esta é a inconstância dos meninos e das crianças. Ele dá esse exemplo. E, portanto, ele diz... Ele vem de trás e fala uma série de coisas e diz, não sejamos meninos inconstantes. O conhecimento, meus irmãos, determina também aquilo que somos. E vai determinar e vai se refletir na forma como nós vamos andar. É possível nós sermos crentes, sermos filhos de Deus, sem conhecimento. Eu chamo a atenção para isto. É possível nós ouvirmos tanto, 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 tanto da palavra de Deus e conhecermos muito pouco da palavra de Deus ou sobre a palavra de Deus. E deixo isto para vós refletirdes. E temos exemplo disso todos os dias. Nós vemos, vamos para o Facebook, para as redes sociais, onde crentes expõem artigos, falam sobre passagens, desenvolvem assuntos da Escritura. E como nós vemos ali que são homens que ouvem a palavra de Deus, mulheres que ouvem a palavra de Deus, mas que é possível depois demonstrar o pouco conhecimento que têm das Escrituras. E o mais problemático disso é que eles ensinam. E têm pessoas que os seguem e os seus ensinos estão a determinar andares, estão a determinar formas de viver a vida cristã. E é importante que, de facto, nós não sejamos meninos no conhecimento. Meninos no conhecimento. E vamos ver como o conhecimento determina o andar. No versículo 17 ele diz isto. E digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Não andeis entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com a avidez cometeram toda a impureza. Reparem que qual é a razão de este andar de uma vida sem sentido. Qual é a razão do andar de uma vida de vaidade sem sentido? Ele diz no versículo 18 que a razão é a ignorância que há neles. A ignorância que há neles é que determina esta forma de andar. O que determina o andar das almas em direção ao inferno, o que determina o andar das almas separado e fora da esfera de Deus, é a ignorância acerca das coisas de Deus, acerca do plano de Deus da salvação, acerca de como podem chegar à salvação. Vivem cheios de religião, dependentes de religião, mas são ignorantes acerca das coisas de Deus. Já dizia o Senhor Jesus Cristo, errais não conhecendo as Escrituras. E não conhecer as Escrituras determina um andar errado. E, portanto, aqui nós vemos, de facto, a influência, ou aquilo que determina o conhecimento, determina o andar. Estes homens, os homens que são que não tinham conhecimento de Deus, eram homens sem conhecimento de Deus, eram homens de coração duro e estavam entenebrecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância que havia neles. Paulo mostra exatamente esta dicotomia entre o ser e o andar. E ele chega ao capítulo 5 e diz assim: versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Mas antes daqui, queria só chamar a atenção para um pormenor. Quando ele diz assim, no versículo 17, e digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Porquê? Porque o andar segundo o mundo, os perdidos, os gentios, aqueles que não são de Deus, vai levar a um andar errado. E por isso ele diz assim, versículo 32, depois dele dizer que vós não deveis ser como os gentios andando na mentira, versículo 26, versículo 25, depois dele dizer que nós não devemos ser como os gentios e não devemos irar-nos e pecar, como no versículo 26, como ele diz no versículo 27, para não sermos como os gentios, para não darmos lugar ao diabo, diz no versículo 28, para não sermos, não furtarmos, versículo 28, diz no versículo 29, para não a nossa boca, a nossa linguagem ser uma linguagem santa, não ser como a usávamos quando era descrentes. Ele chega ao versículo 32 e diz assim: antes, sede. E cá ele volta ele novamente ao ser. Porque o ser vai determinar se de uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede isto, e ao ser desisto, certamente que não ia desandar como andam os outros gentios. Ao sermos misericordiosos, ao sermos benignos, somos capazes. E o ser misericordioso e o ser benigno tem a ver com aquilo que somos mesmo. Tem a ver com a transformação do nosso caráter, com o nosso ser. Ninguém dispensa benignidade se não for benigno. Ninguém consegue dispensar misericórdia se não for misericordioso. E isto tem a ver com o ser. E por isso ele diz, antes, sede isto. E é desta forma que nós, de facto, iremos viver para louvor da glória de Deus. Depois há uma interessante, uma coisa que o apóstolo invoca aqui. Ele invoca o Deus Trino. E como nós devemos ser e andar diante do Deus Trino? Reparem que ele no versículo 30 diz assim, não, ele invoca o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais. O andarmos em indignidade, o não andarmos como é digno da vocação com que fomos chamados, entristece o Espírito Santo. O não andarmos em santidade, o não permitirmos que a palavra de Deus altere o nosso caráter, mudei a vossa forma de pensar, pensai nas coisas que são de cima. Ao pensarmos nas coisas que são de cima, ao mudarmos o nosso pensamento, só mudamos o pensamento pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que muda o nosso pensamento. Pensai nas coisas que são de cima. As coisas que são de cima, que nos é possível conhecer, são as que estão na palavra de Deus. Nós não temos telescópio celestial. É pela palavra de Deus. E isto vai mudar o nosso caráter, o nosso ser. É a palavra que nos transforma. É a palavra que nos transforma benignos. É a palavra que nos transforma em seres misericordiosos. É a palavra de Deus que nos transforma em seres compassivos. É a palavra de Deus que nos transforma em seres apaixonados por Deus. É a palavra de Deus que nos transforma em seres apaixonados pelas almas. E isto é o ser que está a ser formado. E quando nós não somos isto, nós entristecemos o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz: não extingais, não apagueis o Espírito. O Espírito não sai de nós nesta presente dispensação. Ele não nos abandona. Como sei eu de Saul e de outros. Não, não. Mas ele entristece. Ele apaga-se. Não há chama espiritual. Não há chama de dignidade celestial na nossa vida. E não brota louvor para Deus. Depois dele aqui invocar o Espírito, ele invoca Deus. Ele diz: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E por isso ele diz no versículo 1 do capítulo 5: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede. Se há alguém que foi, que era, um ser imitador de Deus, foi aquele que era mesmo um filho amado. E esse foi o Senhor Jesus Cristo. Este é o meu filho amado. E por isso é que Paulo diz: sede, depois, imitadores de Deus, como filhos amados. E o que é que o Senhor Jesus Cristo fez? Ele viveu como um filho amado, sujeito e obediente ao Pai. E viveu para louvor da glória do Pai. E é aqui que nos dá, cruzamos aqui com o Espírito Santo, cruzamos aqui com Deus, o qual nós somos a ser exortados a sermos seus imitadores na construção de um ser dentro de nós misericordioso, benigno, comparado ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi a pessoa mais benigna, mais mansa. Lembremos-nos daquele texto de Isaías: como um cordeiro mudo. Revela a humildade, revela a mansidão, a benignidade do Senhor Jesus Cristo. A misericórdia do Senhor Jesus Cristo, quando ele na cruz orou por todos. E Deus perdoou-nos em Cristo. E nós somos convocados a ser, para que possamos andar. Depois ele diz no versículo 2: e andai. Reparem que se conseguirmos ser, ele diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta a sacrifício a Deus em cheiro suave. Deus entregou-se a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e cheiro suave. Sabem o que é que nós agora somos aqui convidados a sermos imitadores de Deus, como filhos amados, e a andarmos como filhos amados? E como é que o Senhor andou como filho amado? Ele ofereceu-se a si mesmo em sacrifício a Deus em cheiro suave. Conhecemos o percurso da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi descendo. O que é que diz a carta de Romanos, capítulo 12, versículo 1? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E apresentai-vos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço diário. Ele invoca aqui o Espírito, o Pai, Deus e o Filho, para que, de facto, seja possível, meus irmãos, haver em nós esta eficácia de podermos andar em dignidade com a vocação com que fomos chamados. Isto é, somos, andemos. Se não formos, se não conseguirmos ser, ou se não quisermos assumir, nós não vamos andar. O Senhor não vai ser glorificado, não vai ser louvado à sua glória. Vamos perder. E ele continua, e podia continuar aqui, eu não vou falar mais, podia continuar muitas outras coisas que ele aqui faz neste tratado. Ele trata como, ele faz um tratado como é que nós devemos andar em família. Ele faz um tratado como é que nós devemos, ele diz aqui, perante o Espírito Santo andai desta maneira, perante o Pai andai desta maneira, perante o Filho andai desta maneira, perante os outros sede misericordiosos uns com os outros, perante os outros andai assim, assumi a vossa identidade. Depois ele diz, em família, sede assim, com os vossos filhos, com os velhos, com as esposas, com os maridos. E ele tem um tratado nesta carta, como devemos andar perante Satanás. Trata da armadura. Ele deixou aqui um tratado completo, para percebermos que enquanto estamos neste mundo, para podermos cumprir em nós o propósito para aquilo que fomos salvos, viver para louvor da glória de Deus. E terminaria só com estas duas, no capítulo 5 e versículo 17, ele convoca-nos a nós meditarmos nisto e diz isto, capítulo 5, versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E depois, versículo 17, pelo que não sejais ser, não sejais insensatos. Meus irmãos, a insensatez fará a diferença entre o ser e o andar. Que o Senhor nos ajude a percebermos que fomos salvos para vivermos para louvor da sua glória e para usufruirmos da sua comunhão e de andarmos de acordo e dignos da vocação com que fomos chamados. É só isto que eu queria dizer-vos.